aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando o podcast do 1-2. E na nossa session virtual de hoje, Jéssica Alves.
E aí? Cuscus! E aí, Will? Sua Vera?
Suavidade, como sempre. Tá melhor?
Eu tô melhor. Tive meio que um piripaque hoje, mas tá mais suave. E então, eu comecei o podcast, sabe como? Ansiosa, primeiro, por assunto, e segundo, porque eu tenho uma ótima indicação pro Gastalombra, então fica até o final.
Nossa, você já tá pensando no final do bagulho?
Já, tô ansiosa hoje.
Muito justo. E a gente também tem a Dais e o William, que são... Eu não quero falar proprietários, porque acho que é mais do que uma relação de posse. Mas eles são... eles são cônjuges da Kombi Astrid.
E aí?
Tudo jóia, pessoal? Salve!
Se apresente aí, quem são vocês? O que vocês fazem? Do que se alimentam?
Pô, eu sou o William.
E eu sou a Dai.
E a gente viaja na Kombi Astrid. A gente mora nela, largou tudo de São Paulo, fez as obrigações que tinha que fazer lá.
Faculdade,
terminou
trabalho.
A faculdade, deixou o trampo, juntou uma grana, comprou a Kombi e caiu na estrada. A gente não sabia fazer porra nenhuma, vamos dizer assim. Aí começou a aprender a fazer artesanato, aí vende um brigadeiro, aí faz um trampo ali, um trampo aqui, e assim a gente segue.
Que loucura, cara. Mas antes de começar o nosso papo, cara, se você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, esse aqui é o podcast do 1212, testando, que vai ao ar toda quarta-feira bem cedinho, pra você ouvir fazendo o que quer que você faça aí de manhã. A gente também tá no YouTube, no canal 1-2, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo, e a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E além de tudo, tem o site canal12.com.br, que tem lá a área palosa com todos os vídeos mais palosos que já apareceram na internet mundial, quiçá do universo.
Que é isso?
massa.
E antes de começar a nossa brisa itinerante, deixa eu falar da loja 1-2. Porque tá tendo liquidação no mês de julho, meu parça. Tem várias paradas em promoção com desconto brabo. Tem a Peita Rosa do Cérebro, a Stay High, Bombeta e mais um monte de coisa. Então não vacile e cola lá na Loja 1-2, que é a chance de garantir seu desconto, fechou? Loja12.com.br. Então vamos começar a nossa brisa. Ô Jéssica, me explica o que tá acontecendo, por que estamos aqui reunidos.
Vamos lá, primeiro que saiu um vídeo que, se você ainda não viu, cola lá no canal principal do YouTube, canal 1-2, óbvio. E aí que eu falei sobre a relação que eu tenho da ganja com o meu período de nomadismo, digamos assim. E pra quem não sabe o que é ser nômade, é basicamente você não ser fixo, não morar em um lugar fixamente, não ter um lugar assim... fixo, né? Basicamente é isso. E aí, o que, que eu fiquei pensando, né? É muita pira quando eu lembro dessa minha época de nomadismo, e foram muitas perguntas que fizeram, troquei ideia com uma galera que tinham dúvidas, enfim. E aí eu chamei a Daisy e o William, que foi uma das pessoas que comentaram, inclusive, no vídeo, e eu achei incrível, né? E a partir do momento que eu vi o seu comentário, Dai, eu fiquei, nossa, meu, como assim eles moram numa Kombi? Porque seria o meu próximo passo do nomadismo, tá ligado? Além de ter passado por roster e, tipo, alugado uns picos assim aleatórios, era ter uma Kombi, uma casinha ambulante, tá ligado?
Sim, tem um pouco mais de conforto, né? Que na BR, eu só de mochila, no busão, a gente não tem um conforto, uma privacidade tão grande quanto na Kombi, ou van, motorhome maior e por aí vai. Uhum.
E como que foi essa brisa de vocês, tá ligado? Tipo, ah, beleza, eu estudo, eu trampo, tenho uma residência fixa, mas tô a fim de mudar a minha vida. Como que foi isso pra vocês?
Pô, só de você descrever essas brisas aí já começou a me dar uma ansiedade só de pensar, velho. Nossa, cara, não tem minha casa, que loucura.
Podcast, você vai ter vários sintomas de viagem.
Ah, mas tipo assim, no começo da facu, a gente já tinha uma ideia de, pô, vamos fazer a faculdade, parar um ano, fazer um ano sabático ali, viajar, mochilão. E depois a gente volta e segue a vida, tipo, o que, que teria que seguir, né? Só que aí no meio do caminho a gente foi vendo que tem possibilidades de continuar. Não precisa voltar necessariamente pra casa. Você consegue seguir. Faz o trampo ali, faz acontecer e vida que segue. E a gente falou, ah, vamos tentar, né? O importante é isso, tentar.
Mas a vontade de viajar já era dentro de nós, assim, muito grande, individualmente. Assim, antes da gente se conhecer... A gente sempre viajou, sempre tava mexendo, assim, algumas coisas. Qualquer tempo que dava, dinheiro que sobrava, viagem. Então, já gostava disso. Então, a gente falou, pô, uma coisa que a gente gosta, vamos tentar fazer o máximo que der para fazer dessa coisa. Então, vamos trabalhar com isso. E aí, dá um jeito.
E vocês cursaram o quê? Tipo, vocês estavam nessa época cursando o quê?
Pô, eu fiz direito.
Direito.
Nossa, que orgulho pra família, hein? Vou fazer direito e vou ir pro mundão.
Exatamente.
Exato.
Foi bem. O que que sua família falou, cara?
Pô, tipo, no começo foi um negócio meio que, ah, por que que vocês estão fazendo isso? Vocês não estão satisfeitos e tal.
Aconteceu aí, alguma coisa?
É, aí depois foi meio que a gente mostrando uma possibilidade de continuar viajando e viver dessa forma. Aceitou e hoje, tipo, eles super apoiam, super abraçam o que a gente precisa.
Ai, que da hora.
O que que você fez, Dai?
Eu fiz educação física.
Pode crer. Aí já é mais do rolê, né? Aí acho que a pessoa já entende um pouquinho mais, né?
Os melhores da facu são os educadores físicos, a melhor galera.
Como é que foi o negócio, tipo assim, beleza, vocês falaram, como é que foi o processo, né? Porque vocês falaram que, ah, tinha uma graninha que sobrava ali, vamos viajar, não sei o que lá. Mas quando foi o processo de não, o rolê é esse mesmo?
Ah, então, tipo, foi vários fatores. Terminando a faculdade, já tava de saco cheio do trampo, várias coisas acontecendo que não tava satisfeito. Aí aquela parada de pedir as contas, tipo, mandar embora, juntar aquela grana ali e falar, ó, vamos fazer acontecer porque a hora é agora. Tipo, a grana chegou. E vamos fazer, né? Não tem outra alternativa.
E foi um planejamento assim, ah, foi do nada. Assim, a decisão, quando a gente viu outro motorhome num camping, foi do nada pra gente. A gente falou, caramba, isso é muito legal. E a gente ficou que nem bicho do mato, assim, de longe, olhando, vendo como que eles viviam.
É, a gente de barraquinha ali, simples, eles fazendo comida, tomando cafezinho no mó luxo. A gente falou, caralho, a gente quer isso.
Isso é muito legal. Aí a gente, dali pra frente, acho que foi uns 3 anos planejando.
Acompanhando canais.
Caraca!
Não é trouxa também, né? Não é trouxa também no bagulho, né?
É, tem que planejar direitinho, não dá pra meter o louco assim, que é mais difícil, né?
Pode crer. Esses 3 anos foi planejando a estrutura, a questão de trampo, a questão de
muito não pra rolê.
Muito não pra fazer muita coisa. Sim. Já vendo modelo de Kombi, vendo
pesquisando,
design.
Nossa, e tipo assim, agora tem muita gente fazendo com Kombi, então tem muito material acessível e tipo de um pessoal legal. Quando a gente começou a pesquisar, tinham poucas pessoas.
Era
tinha muito
escasso.
Na gringa, mas brasileiro, era pouca pessoa que a gente conseguia ir lá e tirar uma dúvida, perguntar, pô, vocês fizeram como? Pra ter uma resposta assim, foram um pouco.
Aí já garimpa no DM da pessoa, e aí, como que você fez isso? Como que você fez aquilo? E tudo isso a gente foi construindo nesses 3 anos pra poder
várias
pôr em prática.
Várias anotações em papel.
E a gente mesmo, nossa, né, que tá fez. Doido. A gente não pagou pra ninguém fazer.
Então, essa era a minha dúvida. Tipo, vocês não compraram a parada pronta, né? Foram fazendo. Eu até vi uma placa, tipo, uma foto no Instagram de vocês, que tipo, acho que é uma placa.
De compensar.
Tem a placa solar, a gente comprou.
A gente
uma história muito engraçada, né, da placa. Essa é a segunda placa que a gente tem.
Pô, a primeira vez que a gente saiu 2 vezes, né? No primeiro dia da primeira saída, a gente tinha acabado de sair de São Paulo, despedido da família. Pegamos uma tempestade, assim, na BR, sentido ali Juquitiba, nossa, aquela região. A placa a gente mesmo fixou, então a gente não fez muito bem feito. E ela voou.
Não!
No meio da BR. Então a gente perdeu nossa placa solar no nosso primeiro dia. Aí a gente parou, tentou recuperar, só que aí um caminhão passou por cima.
Aí então eu já tava em prantos, né, porque...
Não tinha como recuperar, e aí a gente ficou naquela, vamos voltar, a gente vai seguir, tipo, não, vamos seguir e a gente se vira no caminho, a gente
no
falou que
no primeiro dia já teve essa
enfrentar
fatídica...
Enfrentar os BO, vamos enfrentar, né?
É. Caralho, mano. Mas e aí, como vocês fizeram? Como é que funciona sem placa solar?
Então, aí tem uma ligação que faz na... Porque tem uma bateria estacionária, a placa solar e o controlador de carga, que é o sistema que tem elétrico. E aí tem como você ligar a bateria da casa na do carro. Só que não é indicado. Então a gente tava fazendo isso, quase perdemos a bateria.
São 2 tipos de baterias diferentes. A que é energia solar e a do carro, né? Então nunca era suficiente ali.
É.
E aí a gente quase perdeu a bateria, por isso também a gente falou, não, chega, vamos ficar sem energia mesmo. Ficamos 2 meses sem energia.
Sem porta-pote.
Cara, já dá. Vocês que falam descrevendo, tá me dando ansiedade de novo, cara. Você é louco.
Mas aí, quando a gente voltou pra São Paulo, a gente se, tipo, reestruturou e saiu mais organizado. Então, Agora tá no luxo, comparado ao que a gente passou 2 meses no começo.
Pauleira e agora tá suave.
Que loucura. E como é que... no vídeo a Jéssica falou bastante sobre o nomadismo digital, né? A nova modalidade que é acessível, mais acessível pras pessoas. Como é que vocês fizeram isso? Tipo, beleza, como vamos nos planejar pra nos sustentar?
A gente nunca pensou em falar, em viver de internet. A gente pensou em ser só um meio de comunicação e dali captar vendas, mas... Assim, não ter canal no YouTube, monetizar essas coisas, a gente nunca quis. Então, a gente criou o Instagram pra gente divulgar pros nossos amigos também, pra quem simpatiza. E a gente tem produto pra vender, além dos outros serviços digitais que a gente aprendeu, né? Que é o marketing de afiliados, você fazer parceria com outras pessoas e trocar serviço. Isso no meio digital, social media também... De cuidar do Instagram à distância, então a gente vai um pouquinho de cada lado.
Tem que se virar, tipo, fazer acontecer.
É, eu acho que essa é uma história meio que parecida com a minha também, porque eu fui meio assim. Quando eu comecei na vida do nomadismo também, eu não fui pro digital e comecei a ganhar dinheiro com isso e tal, até porque não é do dia pra noite, né? Mas eu fazia muito bico em bar, tá ligado? Tipo, de garçonete. Ou de, sei lá, fazendo drink, várias paradas assim. E é engraçado porque o jeito que vocês estão descrevendo, que foram buscando informação com outras pessoas, era o mesmo jeito que eu fazia. Porque quando a gente tá nessa vida, pelo menos eu sinto que a gente é muito mais, tipo, de chegar pros outros e conversar mesmo e perguntar, sabe? Tudo bem que existe o Google, mas, putz, perguntar pra alguém que já teve a experiência... Às vezes é muito mais válido, né?
Com certeza.
E é isso que a gente prefere. Tipo, assim, a gente chega num lugar, a gente vê lá na internet, pá, tem isso, aquilo pra fazer. Mas a gente para ali no bar, vá, o que que tem pra fazer aqui no local?
Pergunta pro local, garçom, pergunta pra galera que, sei lá, é gari da rua, troca uma ideia, oferece uma água.
Eles que
e assim você conhece verdadeiramente o lugar onde você tá. E aí você vai sabendo os piques massa pra colar que não tem na internet.
É. Real. Até porque, né, quando a gente começou a gravar, vocês estavam o quê? Abrindo a porta da Kombi pra poder entrar o Wi-Fi, né? É isso.
É, a gente tá aqui na praia, no Espírito Santo, agora atualmente em Guriri. E aí tem um restaurante aqui e a gente comprou uma marmitex pra ficar aqui no fim de semana. E aí eles falaram, se vocês quiserem, pode encostar pra cá, fica aqui do lado do restaurante.
Dá Wi-Fi, que ligado, 24 horas, eu falei, isso é tudo que a gente quer ouvir.
Nossa, essas parcerias são demais, nossa, muito incrível. Mas, tipo assim, durante esse tempo, né, que vocês estão direto fora de São Paulo, desde dezembro que vocês estavam falando até agora, como que tá a relação de vocês com as pessoas... Durante esse tempo de pandemia, tá ligado?
Sim, então, dessa parte, a gente costuma ficar sem, não sempre na Kombi, mas a gente mantém, assim, afastado quando tem grandes movimentações. E teve trechos que a gente ficou parado com a Kombi, tipo, um mês num lugar só. Então, a gente ficava...
estacionamento.
Vamos que, tipo, dizer, cumprindo um isolamento. Lá. Então, ficava ali tranquilo. Esperava as coisas melhorarem, aí a gente seguia pra... Porque a gente vende as coisas, então, mexe com o público. Então, tem que esperar as coisas melhorarem.
Pra poder
ir lá
normal,
e voltar ao normal. Então, ficar nessa de... Quando não dá pra mexer com o público, a gente corre lá pro Instagram, vê o que dá pra fazer, se a gente consegue se virar por lá e depois...
A gente faz camisetas tie-dye também, coleções de camisetas. Então, a galera compra também. Tem os artesanatos que a gente envia pelos correios. E aí vai nesse sistema.
Tem que fazer, tipo, acontecer, literalmente.
E a gente tem uma gatinha também no carro.
É a Bela. Ah, é verdade, a Bela. Olha, eles agem com uma gata, Will. Tudo que você ia amar, um motorhome e um gatinho.
Eu sou o extremo oposto do que são vocês. E aí, o inconveniente, que eu, tipo assim, eu não consigo me imaginar, assim. Eu falei pra Jéssica isso. Eu preciso de duas coisas na minha vida feitas direito. Tomar banho e cagar. Eu não consigo. Eu não consigo cagar em lugares desconfortáveis, tá ligado? Não, eu consigo. Se tiver que cagar, vai ter que cagar. Mas, tipo, faz na minha vida muito pior. Como vocês resolveram essa parte?
Dessa parte aí, os primeiros meses de viagem, os 2 primeiros meses, a gente não tinha o porta-pote, que é um banheiro químico pra motorhome. Então ele é uma peça pequenininha, cabe aqui de boa, então fechou o carro, você tá dentro do seu banheiro.
Exato.
Não é confortável como um banheiro de casa, de alvenaria e tudo mais, mas dá pra se virar, então. Mas aí no começo a gente dependia muito de parar perto de uma padaria, de parar num posto, de sempre estar correndo para algum local que pudesse nos atender.
É.
Aí agora que a gente tem o porta-pote, é tipo, tranquilo.
E pro banho, tem a porta traseira da Kombi, ela abre assim e dá para colocar tem um velcro em volta dela e a gente coloca uma lona. E fica um box quadradão ali.
E daí a gente...
Com teto solar.
Tem teto solar, com vidro ali, eu vejo as estrelas no meu pé, gente.
Nossa! Caraca, meu, que da hora!
E aí tem um saco de camping que ele aquece a água se ele ficar no sol por tanto tempo. A gente coloca em cima da Kombi, esquenta a água. E aí tem chuveirinho 12 volts. Ou vai na canequinha mesmo, né?
E é isso, a gente dá um jeito. Tem muito posto que tem banheiro. E às vezes, assim... Tem banheiro que é porcão mesmo, que não dá pra usar. E tem lugar que você fala, caralho, é melhor demais, que o banheiro da minha casa.
Muito
top. Do Graal,
nossa,
sabe?
Nossa, Graal, se você estiver precisando, é a melhor coisa na viagem, assim. A gente para no Graal, é tipo luxo.
Hoje vocês já se acostumaram, tipo assim, vou tomar um banho de boa, já tá tudo certo. Porque eu acho que eu não conseguiria ficar confortável.
Não, já tá mais acostumado, já, tipo...
É porque, assim, na Kombi, a gente toma banho se não tiver outro jeito. Mas, às vezes, tem alguém que fala assim, tem um chuveiro da minha piscina ali, eu não tô usando, cara. Vocês podem ir lá, vocês tomam um banho ali. Então, é muito na emergência, assim.
Ah, pode crer. Quantos por cento é no chuveiro da Kombi e em chuveiros de outros lugares?
É, uns 80, 20.
Nossa, ainda é bem de boa, então.
Porque, tipo assim, a galera é muito receptiva. Isso é uma coisa que a gente percebeu na estrada. Tipo, a gente saiu de São Paulo e São Paulo é aquilo. Você tem que andar olhando pra todo canto, sempre de olho e pá. E a gente saiu, tipo assim, vamos prestar atenção. Porém, tem muitas pessoas boas. Então, às vezes, a galera vai lá, oferece um banho, dá um café. Então, tipo, no final das contas, a gente tá trocando ideia com a pessoa que a gente conheceu no dia... E, pô, já é como se fosse um amigo de longa data e fortalece, tá jantando, de várias formas.
Que doideira.
Já paga marmita, já traz fruta, já traz uma sacola de coisas, assim, e vai ajudando como pode também.
Que da hora. Você percebe que isso é coisa de brasileiro ou você acha que na gringa também tem essa receptividade?
Pô, eu acho que aqui, a gente só tá, por enquanto, aqui no Brasil, mas eu acho que é coisa de brasileiro, porque a galera de fora... Já falaram pra gente assim, que tem lugar fechado, que é mais fechado. Então depende muito do país que você tá, depende de como você tá viajando, porque se você tá no motorhome, eles vão te ver com uma forma, se você tá de mochila, vai te ver de outra forma, se tá de bike. Então tem alguns julgamentos. Então depende muito, mas aqui, no Brasil, BR, pelo menos, tá sendo super tranquilo.
E o ranking de receptividade é o mineiro, né?
É, nossa,
Minas Gerais
Minas,
é...
os caras é foda.
Coração do Brasil ali.
Que da hora. Nossa. Eu confesso que eu sou viciado em ver vídeo de motorhome, cara. Eu deixo... Tem uns canais que é só tour por motorhome. O cara não faz mais nada. Tipo, ele vive a vida de motorhome dele, tromba outros motorhome e... Ah, deixa eu fazer um tour aí. Tem vários canais assim. E aí eu fico trampando e deixo na segunda tela aqui assistindo, tá ligado? Eu acho muito do caralho. Só que, mano, tem esse bagulho que você falou. Tem vários motorhome que os caras fazem, tipo, em busão de escola... desmontado, assim, porque, mano, os caras não vão te deixar usar o banheiro, não vão te deixar tomar um banho no bagulho, tá ligado?
Não, é muito particular, é muito nosso, né?
Sim.
É nossa casa, de verdade, então quando entra, o máximo que a gente deixa entrar aqui, às vezes é criança, tá muito curiosa, a criança acha que é uma casinha de boneca.
Ai, que fofo.
Tira o chinelinho, passa o álcool aqui, olha, e ela fica olhando, assim, os olhos deslumbrados. Mas
criança,
assim,
é foda.
É, de resto, o seu motorhome é muito particular, assim, a sua casa.
Sim,
convida quem você tá à vontade.
E falar pra você, assim, hoje tem uma indústria muito grande, tá crescendo bastante aqui no Brasil. Então, ontem a gente tava com um casal aqui que a gente conheceu da região, o motorhome dele era pequeno, assim, 7 metros, era uma van com 7 metros total. Só que você olhava dentro, parecia um apartamento. Tinha
uma
tudo,
kitnet,
tudo,
sabe?
E pra ficar confortável ali, trocando ideia, tomando um cafezinho, super de boa. Como se você estivesse literalmente dentro de casa.
Quem mora em kitnet, mora em motorhome.
Nada que você precise assim, em casa, não teria lá.
Pode crer.
Mas tipo assim, a gente tá falando das paradas boas, né? Já aconteceu alguma vez que vocês confiaram demais e caíram numa cilada?
Só com ganja, às vezes, sabe? A pessoa fala assim... Ah, tem um corre legal ali, eu posso ir lá pegar pra você. E aí, tipo, a gente tinha trocado uma ideia, falar, beleza. Aí dá 10 reais pra pessoa e a pessoa, sei lá, não volta, ou volta com um farelo, assim, aí você fala...
Nossa, que bad.
É, acontece.
Só nesse caso, mas do motorhome, não, nada que tenha atrapalhado a gente. A gente sempre fica muito alerta, né, parar em lugar seguro e... sei lá, guarita, portaria de prédio,
posto,
câmeras.
Na pior das opções, a gente dorme num posto. Tem barulho lá de caminhão, de frentista, não sei o que, mas pô, a gente tá seguro. Tem uma câmera ali, tem alguém que tá rodando toda a noite ali, nossa, vai ver.
Tem que estar esperto.
Mas você falando a verdade mesmo, né? Porque, mano, tendo uma residência fixa já é uma merda fazer o corre, imagina se mudando toda semana, tá ligado?
Não, né?
A gente tem que se virar, né? Tem várias opções aí de se virar.
Da série, faça amizade com os locais. Consegue o que você quiser.
Sim. Isso é verdade, muito verdade também. Eu lembro que eu sempre, assim, primeiro que eu tinha muito medo de sair carregando por aí, né, e precisar e acabar dando merda. Só que quando eu conseguia, na maioria das vezes era assim, trocando ideia com alguém bem aleatório, aí você fala, ah, isso aqui, aí do nada chega no assunto. Aí você fala, nossa, que saudade, aí a pessoa, ah, tá tendo.
Joga o verde, né, Jéssica?
Bem isso, mas joga o verde pra colher o verde.
Opa!
Tem uma galera que nem jogar o verde já pergunta na lata. A gente passou um carnaval, o carnaval antes de tudo isso acontecer, a gente passou numa praia lá no Paraná. E, tipo assim, a galera achou que Kombi é hippie,
tem um estereótipo por trás.
É verdade, cara, pode pá.
É um artesanato, não sei o quê, mas vocês vendem maconha? Vocês vendem não sei o quê? Vocês vendem maconha? Pô, toda hora, tipo,
assim,
toda hora.
Assim, não é porque eu tenho Kombi e tal, os moro nela, tenho dread, que eu fumo maconha. Eu fumo, mas não é por isso.
Muito bom.
Nesses 6 meses aí que vocês estão na estrada, pra onde vocês já passaram?
Pô, a gente fez primeiro o Paraná, o litoral inteiro, só não fomos na Ilha do Mel.
Infelizmente.
É, aí Santa Catarina, a gente tava próximo de Floripa, ali na região de
Beto
Carreiro, Navegantes, Itajaí, aí fechou tudo.
Aí, Covid chegou no Brasil.
É, fechou tudo, aí a gente voltou pra São Paulo, fizemos uma parada em Joinville, pra seguir depois pra São Paulo. E aí fizemos o litoral de São Paulo, um pouquinho do Rio, só até ali Paraty.
Isso, aí foi pra Minas, e de lá o Caminho Velho da Estrada Real, BH, descemos pro Espírito Santo, que é maravilhoso.
Ninguém
gente.
Fala em São Paulo, mas pô, aqui é massa demais.
Nossa,
tem cada
lindo.
Lugar que porra. E por isso que a gente tá aqui faz
já
um
tem
tempão.
Quase 4 meses, né, que a gente tá por aqui.
É,
porque a gente ficou quando deu no começo do ano, né, fechou de novo as coisas e tal, muito mais forte. A gente já tava aqui. Eu comemorei aniversário aqui, o William também, e aí...
E o lugar mais da hora que vocês foram, você acha que é Espírito Santo mesmo?
Ai, que difícil.
É, porque assim, aqui tem muita, muita coisa legal, mas Minas também, esse trajeto do Caminho Velho, da Estrada Real
é muito
vale
massa.
Muito a pena, é muito massa de fazer, que você segue, tipo, dá pra fazer de Paraty até Ouro Preto. São 4 trajetos que você faz, que vale muito a pena, conhece muita coisa da hora, só que é aquilo, ou você tá totalmente no mato, ou na praia.
E tem muita serra também, não tem?
Pô, bastante, a Kombinha é um carro meio velhinho, né?
Então, isso que eu pensei, pô.
Tem lugar que a gente não vai, assim, tem lugares que a gente fala, infelizmente não dá, porque a gente não quer pôr a Kombi nessa situação, que não é só um carro, é uma casa.
É, porque, pô... Né?
Levar tudo em conta.
Pensa bem, bem no trajeto, assim, que vai fazer.
Pode crer. E meio que essa brisa, né? Que, assim, vocês estavam falando do trampo e não sei o que lá, e a pessoa fica nessa vida, tipo, nossa, odeio o meu trampo, queria estar na praia vendo a minha arte. E tipo, é isso, né, mano?
Então, mas quando eu tava trampando, era isso que eu pensava. Só que a gente falou, pô, vamos fazer isso acontecer de algum jeito. Aí essa brisa de você ver os canais de motorhome, a gente via uma galera de Kombi. Tinha uma galera já fazendo isso. A gente falou, pô,
é
se eles fazem, a gente também consegue fazer.
Pode
dá
ver.
Pra fazer. Aí foi falando, não, vamos planejar e tal. O que dá pra fazer na estrada? O que a gente consegue aprender? Se, sei lá, aparecer um trampo ali, aí você precisa encher uma laje. Pô,
tá
tô
bom.
Fazendo nada, vou lá, vou ajudar.
Caraca, essa é a brisa mesmo.
Pode crer.
Tem que estar aberto às possibilidades que vão acontecer. Que pode ser uma coisa muito da hora, mas pode ser uma coisa que às vezes também não vai ser bom. Então tem que ficar ali de olho pra filtrar o que você vai receber, mas, tipo, dá pra fazer acontecer e se virar desse jeito.
Tem uma coisa logo de cara, assim, que vocês conseguem falar que já mudou bastante nesse período que vocês estão fora, assim?
De ver as pessoas, da forma que a gente via em São Paulo, porque era, tipo, muito... É perigoso, tipo, se você mantenha fechado. E aqui a gente vê que não é desse jeito, tem que se manter alerta, não pode ser bobo. Uhum. Mas a galera tá ali pra, tipo, te abraçar e te recepcionar. Exato. De uma forma boa.
É a primeira coisa que minha mãe falou, assim, nossa, mas não é perigoso, o que, que vai acontecer? Meu Deus, São Paulo é uma das cidades mais perigosas do Brasil também, né? Uhum. E aí a gente falou, não, calma, não é assim, dá pra ter, dar jeito, né? Não é tudo tão maluco, e eu pensava que não é possível que só existe pessoa ruim no mundo. Não era possível isso, não fazia sentido pra mim, eu não acreditava. E queria dar cara a tapa e tentar ver se era isso mesmo.
Nossa,
também,
que
né?
Hippie maconheira, né, velho? Nossa, é muito papo de hippie maconheira. Mas é verdade.
Tem que saber chegar.
Pode crer.
Saber chegar no jeito certo, porque você não pode chegar badernando lá também, que a galera não vai...
Lógico, né?
Vai falar, não, vaza, vai embora.
Sabe o que eu lembro que foi um gatilho pra mim? Aquele filme Into the Wild, da natureza selvagem.
Oh, o cara morre, não morre?
Morre.
Então, mas esse foi um gatilho. Porra, que da hora. Vou pro rolê também.
Não, mas é porque assim, eu acho tão genuína a vontade dele de querer viver de um jeito simples. E o jeito como ele se envolve também com as pessoas que ele vai conhecendo. Eu ficava nessa dúvida de... Putz, será que existe essa galera da hora mesmo por aí, que troca ideia mesmo? Porque ele criava umas relações tão intensas, mesmo que fossem passageiras e ele soubesse que fossem, que, putz, eu achava muito bonito aquilo, sabe? E aí, esse foi o gatilho de eu realmente chegar e, tipo, largar minhas paradas e realmente, viver dessa vida nômade, né? Mas eu lembro que uma parada eu consegui entender também, que foi o final do filme, né? Que felicidade, quando ela é compartilhada, né? É diferente, tem um potencial, assim, muito diferente. É, e eu senti essa diferença mesmo, porque às vezes você, quando tá numa vida nômade, conhece as pessoas, você é feliz. É uma felicidade diferente com quem é íntimo ali, com quem tá sempre no seu dia a dia, pá. E eu queria saber de vocês, tipo, rola uma saudade, ou por vocês terem começado essa vida de um jeito mais, sei lá, casal mesmo, até com uma gatinha, tá ligado? Uma coisa mais íntima. Sei lá, não sintam tanta falta, assim, de casa. Como que é pra vocês?
Tem falta, sente falta das pessoas e tudo mais, da presença, mas é aquele negócio, tipo, pô, a gente tá bem, a gente tá aqui, qualquer coisa é só ligar, tem nosso número, a gente sempre tá avisando onde a gente tá.
A internet é maravilhosa pra isso.
Tá aí pra facilitar, mas, pô, é aquilo, é uma coisa que eu gosto de fazer e eu gostaria de continuar fazendo. Entenda, quando der eu volto pra casa, ou aquilo, sei lá, parei num lugar, pego um buzzer da vida, um busão, um negócio, e volto e já era. Vejo o pessoal, mas eu vou tentar continuar viajando.
E às vezes tinha muita gente lá em São Paulo que nem a gente nem conseguia ver todos os dias.
Isso então, né, mano? Porque a vida fica no caminho, né, mano?
É, exato. É. Agora a gente tinha até o contato maior com algumas pessoas que a gente tinha quando a gente morava.
Nossa, que brilho.
Que muito louco.
E às vezes a gente já fala, né? Tem gente que fala, meu, quando eu pegar férias, quando as coisas melhorarem, a gente vai, vou ver onde vocês estão e vou encontrar vocês. Eu quero passar, sei lá, um fim de semana aí onde vocês vão estar com a Kombi. E a gente super incentiva, cara, porque... Viagem, ela é barata também, né? Não é tão caro assim quanto algumas pessoas pensam.
É só saber viajar. Tipo, tem confortos que, tipo, se você não estiver acostumado, disposto a abrir mão, aí fica caro. Mas
como o banho, né?
Pô,
e
se você não tiver
monstra,
não tiver muito grilo, você consegue fazer o rolê.
Como é que vocês fazem com a internet? Você falou que tá no Wi-Fi aí, mas na vida normal você não consegue sempre, né?
Não, aí depende daqueles planos da vida lá que aparece.
As operadoras,
Instagram tals. Grátis, não sei o que lá. E a gente vai se modulando, né? Uma coisa, um dia a gente cancela um, outro dia a gente contrata outro.
Mas a gente tem dois celulares, duas operadoras diferentes. Então é muito difícil quando um funcionar, o outro... Quer dizer, tipo, quando um para, o outro vai funcionar,
entendi,
sabe?
Entendi.
Tem dois chips pra correr ali atrás.
Pelo menos avisar a família, falar, nós tá vivo, tá em tal lugar.
É, porque querendo ou não, é essencial, né? Você ter contato com todo o resto da sua vida que que ficou...
A gente tem um grupo com a minha mãe, com o pai do Will, com os mais próximos, e a gente fala, ó, estamos saindo daqui para tal lugar, é assim, e conta um pouco da experiência também. Da e hora. Avisa, né, vamos ficar sem sinal, a gente não sabe como é lá, mas estamos indo.
É, sabe, porque eu tem um dos caras que faz, tem canal de motorhome, que ele é streamer também. Eu achei muito louco, que? Velho. Porque
como?
Ele tem um computador real oficial no motorhome dele. É. Só que ele mora nos Estados Unidos, então, tipo, os planos lá é muito diferente do daqui, né?
Não, mas é outra realidade.
Mas, assim, é possível, assim. Não sei se a internet largadona, assim, boaça, mas você consegue adaptar pra ter um computador num motorhome. Assim.
Eu fiquei em choque, mano, que o maluco é streamer, real oficial.
Ele caraca, numa... eu tô tentando casar essa vida, tá ligado? De morar no motorhome e ser streamer.
E aí, tipo, quando ele começa a streamar, ele olha no negócio da bateria e fala, ó, hoje eu vou streamar por tanto tempo que é o que tá tendo, tá ligado?
É isso aí, gente, essa é a nossa vida, a gente vai pela bateria do carro, pelo sol. Meu Deus, tem que carregar a placa solar, senão a gente vai ficar sem luz. É mais ou menos
isso. Nossa, a melhor coisa é não ter que pagar conta de luz nos últimos nossa. 6 meses.
Nossa, isso é.
Ainda mais que a gente tá vendo aí que tá a bandeira não sei o que, a bandeira não sei o que lá. E...
taxa pra isso, taxa pra aquilo.
A gente fala, eu paguei ontem, tô triste demais. Feliz porque consegui pagar, triste pelo preço.
Coitado,
não
vida
nômade,
galera.
Né? Esse maluco, ele fala assim, ah, eu passei por 2 dias nublados, não sei o que lá, hoje o stream vai ser tanto tempo. É muito engraçado.
Real,
é,
tem que fazer falta, tem que saber quanto que consome.
É, porque um computador pra jogar, mano, não consome pouco não, tá ligado?
Não, bota pé, tipo, tem um...
um PC cara, gamer puxa muito demais.
Né? Tem um cara que a gente segue também, que é uma inspiração até que a gente teve pra cair na estrada. Ele tem um PS4 na van dele. Ele para ali pra jogar e tem um vídeo dele, tipo, mostrando ele jogando assim, do lado, ele abre a porta, tá em Cancún.
Nossa! Ele
tá jogando um GTA ali de boa.
Que pra, doideira. Porra,
né? E metas.
Pô, mas aí, vocês estavam em Santa Catarina. Dava mais poucos dias de viagem até o Uruguai. Era um plano?
Era. A tipo gente... assim, vou falar que...
Era, mas a gente tava naquela de... poderia ser.
A gente
e tal.
Só foi. Nossa, a gente sempre quis ir pro Nordeste. Nordeste, é. São João, meu Deus. Sair de São Paulo, vamos curtir o Nordeste, calor. Aí a gente falou: não, tem um cara que. A gente fez a troca do motor do Frigobar 110 para 12 volts para funcionar aqui como a casa. E aí a gente foi pro Sul para fazer isso. E a gente foi descendo. Foi descendo, foi descendo, foi descendo. E aí a gente vira e mexe e fala: pô, se não tivesse aparecido a pandemia. A gente certeza. Devia ter ido pra Argentina e tinha ido pra fora, com certeza.
Nossa, porque nossa. Uruguai, o problema do Uruguai é que o custo de vida lá é muito caro. Você montando no motorhome, né, já corta isso de um jeito.
É um pedaço.
E nossa, lá aluguel. É muito bom, tem muita assistência pra motorhome. Na América do Sul aqui, na Uruguai, Argentina, Venezuela, Colômbia, Bolívia, tem muito mais assistência pra motorhome.
E as estradas são boas, né, velho?
Nossa. Tem umas boas, tem umas mais ou menos, mas...
depende do país e da região
que tá. Ah, não, do Uruguai, pelo menos, que eu fui, eu lembro que era bem bom, porque o fluxo era grande, mas, nossa, era bem boa.
Muito pé.
Ah, sonho.
Nossa, é um lugar que vocês têm que ir, velho. Tipo assim, óbvio, né, quando as coisas melhorarem. Porque é isso que o William falou, é caro, só que vocês já iam cortar o lance de ter um pico pra morar e outra... O rolê que é ir pelas praias de lá, nossa, é incrível, meu.
E só um detalhe que tem uma maconha um pouquinho melhor do que do Brasil.
Um pouquinho.
Só um pouquinho.
Só esse detalhe, pequeno detalhe.
Mas, ô, deixa eu falar. É, eu, quando viajo, às vezes eu fico meio assim, de carregar, tá ligado? Mas, estando sozinha, ainda consigo dar uma desbaratinada, né? Vocês com a Kombi, cuidado de vocês, de tipo, ai, dependendo do lugar, vocês não fumam aí dentro, espera ter um certo horário, como que é? Porque em apartamento, querendo ou não, a galera usa ainda o paninho, né, velho? Mas na Kombi, tipo, você abre a janela, abre a porta, como?
Sauna, fica sauna.
Não, mas o pior é que a sauna vai ser literalmente todos os seus pertences, tá ligado?
Pois é, cara, esse que é o foda.
Mas é justamente isso que ela falou, tem momentos, cara, não é todo lugar que dá pra chegar já fumando e tal, respeitar o ambiente, ver se tem parquinho de criança, ver ficar sempre atento nisso,
também.
Ver o morador, já conversar, não é chegar fumando, não, é muito, depende muito, às vezes a gente até se afasta da Kombi pra ficar longe de maior número de pessoas possíveis e ficar de boa, tranquilinho ali.
Vai dar um
ali.
Rolê, porque aí já conhece o lugar, já dá tipo um jet, faz um.
E outra, né, a gente tá, assim, nunca é nossa meta de monetizar em nada, mas a gente tem na nossa Kombi o nosso Instagram, o nosso Facebook, então fica...
A gente não quer acelerar diretamente isso. Não, não queremos ser nichados por isso, nem nada. Uhum. Tem gente que nem sabe que a gente fuma, então... Uhum. Assim vai.
E você falou que você, tipo, sente falta da galera, de São Paulo e tudo mais... Mas além disso, o que você sente falta de quando você tá na Kombi e fala, puta, isso aqui podia, não.
Ah, eu acho que essa questão, assim, a parte do banheiro, porra, não tem como comparar. Seria muito mais confortável.
Nossa, imagina, você não ia conseguir.
Não ia.
Numa Kombi não, mas no motorhome maior, cara.
Não, eu já fui eu fiz um trampo uma vez no motorhome, que era um busão mesmo, assim, tá ligado? E ele abria dos lados, e aí ficava quando ele estacionava, ficava um cômodo do tamanho da minha casa aqui mesmo.
Gente, sim, tem ônibus real, que real. Tem garagem, o cara guarda bug, guarda moto embaixo.
Nossa, do como
mas
assim?
Mas, mano, é mais caro que meu apartamento um bagulho desse, né?
É papo de milhão, né?
Só que é aquilo, você troca de vizinho, sem encher o saco daquela vizinhança, você vai pra outra. Você muda de CEP todo lugar, toda hora você tá mudando de CEP.
Não.
É verdade.
E aí, pra mim, acho que a coisa que eu mais sinto falta é poder ficar pelada andando em casa.
Obrigada. Ai, amei. Nossa, verdade, velho. Faz todo sentido.
Não dá valor a isso, gente. É maravilhoso. E na Kombi tem essa restrição. É bem mais difícil.
Se fosse numa van, seria até que mais suave. Porque tem aquelas van que é furgão. Então, você fecha a porta ali, você consegue transitar, você consegue ficar em pé. A gente não consegue ficar em pé na Kombi, porque ela tá com teto normal. Então, a gente tem que ficar encolhidinho. Então, é meio complicado.
Caraca, mano. E caraca, pode pá, mano. Agora eu parei pra pensar nisso, porque assim... quando eu troquei aqui, eu vim pro apartamento fixo agora, foi a primeira coisa que eu comemorei, que as janelas são direto pra umas árvores que tem, assim, sabe? Porque é uma casa do lado. Aí eu, caraca, vou poder ficar nua, meu. Foi a primeira coisa. Realmente.
É isso, valoriza cada minutinho ali dessa vivência.
Desses canais aí que eu acompanho de motorhome, tem vários, que tipo assim, o maluco, sei lá, tá há 3 anos na estrada, ele trocou 3 vezes de motorhome, tá ligado? Fazendo os upgrades, não sei o que lá, e blá blá blá. Vocês já estão com isso na cabeça?
Ah, é aquilo, tipo, enquanto a gente... Do jeito que a gente tá, a gente consegue seguir. Temos alguns planos... Talvez envolva isso, mas tipo, fazer, né? Não é pra agora. Seria uma parada tipo muito futuro, ver como que as coisas vão estar.
A gente também tem muita ideia de as coisas melhorarem, tentar sair pra fora, fazer acontecer, virar alguma coisa lá fora. E motorhome lá fora é muito mais barato, lá fora tipo Europa, Estados Unidos.
É outro
e aí
rolê.
Tá começando a aparecer essas ideias agora pra gente. Então, por hora, só nesse aqui. Mas tem uma galera pesada na construção de motorhome, vende...
Pode crer.
Rifa e vai construindo outros.
Sim.
Dá pra levar a Kombi pra Europa, por exemplo? Não dá, não, né?
Dá, é mais difícil.
Dá, mas é tipo assim, é caro porque você tem que alugar container e tudo mais. Aí tem que tipo, ver.
Tem
qual
um trecho
que é.
Lá do Panamá, né? Que só atravessa de container. Então você vai de barco, de 7 dias lá de barco, e seu carro vai no container e você pega ele lá nos Estados Unidos já.
Então tem que fazer todos esses trâmites aí.
Mas vocês pensaram nisso?
Então, aí que tá, porque, tipo, pô, às vezes é, sei lá, a última vez que a gente viu tava faixa de 10 mil dólares o container. Oh!
É mais fácil vender e pegar um lá, né?
É isso. Você compra com 10 mil, você pega um, tipo, a gente tá numa
Você pega conta, um desses pega grandão um... ainda, que abre pro lado,
pô.
Tá ligado? Breaking Bad, você fica suave.
É.
Né? É, desse Breaking Bad, mano, é uma casa, é um kitnet de São Paulo, né?
É.
Então, super. Essa é a brisa. E é barato lá fora, aqui é muito caro.
Igual eu tava vendo, tipo, depois que eu vi o Instagram de vocês, né, eu tava vendo uma matéria que passou, que era de uma galera que mora num pico no Rio de Janeiro, que assim, tem lago no condomínio, tem até trilha pra fazer vários bagulhos, só que os apartamentos têm 29 metros quadrados, tá ligado?
Meu Deus.
E aí, tava mostrando que a galera preferia morar em um lugar muito pequenininho e ter mais espaço verde, né? Aí, na hora, eu falei, caraca, mano, acho que talvez eu ia preferir morar no motorhome, mano. porque, né, tem várias outras possibilidades. Mas é muito doido, porque essa cultura lá fora é muito forte, né? Aqui no Brasil, tipo, eu conheço muita gente pelo Instagram, pelo YouTube, que viaja dessa forma, mas assim, ainda não é comparada à galera que tem lá, né? Pela facilidade até de ter motorhome, né?
É outra realidade, total.
E aqui no Brasil, é o maior número que a gente vê também, assim, de viajantes, só que eles não estão na internet, são os aposentados, né? São os casais mais velhos.
Sim.
Que aí tem uma renda ali passiva, uma renda de aluguel, uma renda de outra coisa, aposentadoria. Os filhos estão criados. E aí eles compraram o motorhome e falaram, agora eu vou viajar. Muita galera.
Que nossa, mentira.
A maior parte dos amigos que a gente faz, que apoiam a gente na BR...
São os mais velhos.
É mais velho que a gente. É tipo, seriam nossos pais ou nossos avós.
É.
Às vezes a gente tá num rolê, literalmente você se sente na casa da avó, tá tomando um cafezinho ali, comendo um bolo. E um senhorzinho super simpático, trocando ideia, assistindo um filme. É um rolê totalmente aleatório. Que acontece assim, um domingo que você estaria na casa da sua avó, só que você tá na casa da avó dos outros.
Exato.
Pode crer. Tem uma brisa que eu fico quando eu vou viajar. Eu adoro viajar também, tá? Eu gosto bastante, mas eu tenho que cagar em banheiro certo, eu tenho que tomar banho quente. Claro. Adoro viajar. Mas quando...
Você vai pro hostel, pro hotel, assim.
Normalmente, eu já fiquei em hostel no Japão, fiquei em hotel cápsula também. Eu não tenho tanto problema, não tenho tanta frescura com isso não, tá ligado? Mas, tipo, tinha um banheiro, tinha um chuveiro e tudo mais. Mas eu fico com uma ansiedade de, por exemplo, quando eu vou viajar, eu, tipo, já gastei o dinheiro, a passagem de avião, a hospedagem de hotel. Eu quero fazer tudo que eu quero fazer, tá ligado? Tipo, e você fica com essa neura, né, de, mano, eu tenho que fazer valer isso aqui, vou pros colê tudo.
Sim, paguei.
É, vocês perderam essa brisa? Ou, tipo, ah, não, vou fazer com calma, tudo mais, ou vocês ainda têm?
No começo, a gente era muito acelerado, a gente passava muito rápido pelos lugares. Aí a gente encontrou um pessoal que falou, pô, vocês andam muito rápido, a gente demora... sei lá, um mês pra rodar 100 km, e a gente tava rodando isso no dia.
Nossa!
Então a gente foi muito mais devagar, muito mais devagar.
Caralho, é tipo, olhou, almoçou, jantou e vral, tá ligado?
É, aí a gente começou tipo assim, não, vamos ficar nesse lugar aqui, vamos tentar conhecer tudo dessa região que der pra conhecer.
Depois a gente parte,
faz a grana da gasolina, encher o tanque, vamos até onde o tanque dá. Parou naquela cidade, faz a grana da próxima, o tanque. E assim vai.
Vocês já sentam com uma paz de espírito, né? De tipo, não, aqui vou ficar uma cotinha aqui, pá, e tudo mais.
É, isso aí. E aí também vai muito do lugar. E tem lugares que a gente fica sabendo, ó, vocês têm que passar lá porque ali tem tal coisa legal, tem mais não sei o que pra fazer. E tem realmente muitas cidades que não tem muita coisa pra se fazer. E também não dá pra conhecer tudo porque, gente, o Brasil é gigante. Tem que selecionar um pouquinho, tem que ser um pouco criterioso ali, ver o que tem sua cara e aí você vai.
Pode crer, eu nunca tinha andado de avião, quer dizer, eu andei uma vez, voei uma vez de avião pra pular de paraquedas e depois fiquei anos, fui voar assim, direito com uns 25 anos, 26 anos mais ou menos. E aí um mês, teve um mês lá que eu trampei, eu fiz 4 estados em 3 dias. E eu falei, caralho, essa porra é muito grande, cara. E tipo assim, parece outro país, literalmente, assim, é outra cultura, outro tudo, outros costumes, é muito louco isso.
É, e o Brasil é muito grande, a gente fica brincando que na verdade não são estados, são países, né? Você o país vai, São Paulo, o país Rio de Janeiro, porque... O
país Minas ali.
É longe pra Cassandra.
Eu tive uma brisa uma vez dessa de achar que eu tava em outro país quando eu fui pro Acre, né? Eu falei, mano, eu não acredito que eu tô indo pro Acre, não acredito. Mano, a hora que eu cheguei lá, era outra galera, tipo, outro jeito. Tipo, eu ficava muito de cara como tinham jovens que se juntavam lá na cidade pra poder ir pra Câmara, tá ligado? Ver o que tava acontecendo politicamente falando com a cidade, o que a galera ia fazer. E aí eu parava, ficava, mano, sério que a galera faz isso aqui? Tipo, de se juntar todo mundo na praça pra debater depois, tá ligado? O que foi falado e não sei o que lá. E eu ficava muito de cara, tipo, a cultura, por exemplo. A galera abraça demais também, sabe? Ai, meu, de onde você veio? Quer dormir lá em casa? Vai lá jantar essa noite? Não precisa ir pra restaurante, não. Os negócios assim, ó... Nossa, eu fiquei muito de cara. E uma coisa que eu amei foi que eles comem macarrão com todo tipo de comida.
Aqui no Espírito Santo também, viu? Qualquer e banana coisa. Da terra.
Qualquer comida. Ai, que delícia, nossa senhora.
Vocês fazem essa exploração culinária?
A gente não explora, mas se alguém fala, ah, tem um negócio aqui, você quer? A gente não recusa. A gente prova tudo que vem. A gente esses dias provou frutapão e a gente nunca tinha comido isso.
Sim.
E aí foi sensacional. Eu a comia ontem cacau em nibs pela primeira vez. Eu só tinha comido barra de chocolate pronta do mercado. Sim. E aí você prova verdadeiramente algumas comidas, né? Mas explorar e tipo, ai, eu quero ir ali porque ali tem tal coisa, a gente não vai muito assim, não.
É, ou aquilo, nossa, convites, porque tem uma galera que às vezes é diferente do que a gente... Sim, a gente não tem um rótulo, eu preciso comer carne. Não, se tem carne a gente come, se não tem a gente dá um jeito, faz o que tem que fazer acontecer. Aí a gente trombou uma galera vegana, a gente nunca parou pra comer comida vegana. Não, vamos comer uma feijoada, vamos comer não sei o quê.
Um churrasco vegano. E a gente não tem rótulos pra nossa alimentação. Estamos abertos aí a tudo. Então... E é mara, né? A culinária vegana é rica demais.
Bem feitinho, você é louco.
Nossa, tudo se resume a tempero e saber cozinhar cada alimento, né? É. Não é só tacar na panela e já era.
Pô, falando disso aí, a gente fez um rolê com essa galera aí. E mais um pessoal. Uma montanha que tem aqui no município de Serra, no Espírito Santo.
O Mestre Álvaro.
Porra,
é muito...
Você tá doido, é um trekking que você fala caralho. Aí chegou lá em cima, a galera sacou ali do panelão, tinha um feijão tropeiro vegano.
Mentira!
Esse a cara!
Tenho fotos, jogaremos nos stories.
Caramba, mano, nossa, velho, imagina subir com um panelão, velho. Né? Descer depois e... Nossa, mó sono da porra.
Descei boa, já comeu toda a comida que subiu, tá massa.
Mas eu achei que foi pauleira, 7 horas de caminhada.
Nossa, 7 horas.
Caralho. 7 horas, porque a gente parou nos poços, parou na cachoeira, então...
Já tipo, vai curtindo a montanha, né?
Um rolê, tipo, realmente turístico ali, porque tinha tava levando a gente, o Gui, ele era nativo da região. Ele falou, não, vamos fazer um rolê roots, vocês vão conhecer, vamos parar, vamos olhar aqui o que tem. E conhecer a cultura da região, a fauna, a flora, e foi tipo,
foi massa,
literalmente
massa.
Uma imersão.
Que da hora. O turismo gastronômico, acho que é a primeira coisa que eu penso quando eu vou viajar, cara. Que como eu adoro comer comida nova. Tipo, você pega uns bagulho muito escroto que eu nunca vi na vida, vou provar. Pode ser que seja uma merda.
Sabe uma parada que é da hora que a gente gosta de fazer? Às vezes comer um podrão, ver o podrão do lugar.
É, isso aí, eu digo que o podrão tem muito a ver com a sociedade em que ele está inserido, cara. Porque é a mesma coisa, mas é muito diferente de cada lugar.
Sim. E aí a gente já conhece o refrigerante de cada lugar,
pode
né? E aí...
Interior de São Paulo tem várias tubaína, né, mano? Cada cidade tem uma tubaína.
Sim, em Minas era o... Qual que era o nome daquele?
Ai, caramba.
Aqui no Espírito Santo é o Coroa. Guaraná Coroa é o melhor chamego, Guaraná. E aí a gente vai descobrindo aí. Louco pra chegar lá no Maranhão ver o Guaraná Jesus.
Quando eu viajava também, assim... Tinha uma coisa que eu não recusava, era comida. Primeiro porque eu tava sempre gastando menos. Quanto mais eu conhecia a galera e comia junto, assim, eu gastava menos. E porque, putz, eu sou muito curiosa também com comida. Então eu juntava tudo num bololô. E nossa senhora, velho, às vezes me dava umas dores de barriga pelo meio da estrada. Não vou negar. Mas uma coisa que eu sempre carregava muito era fruta. E pela época que eu pedi carona na estrada, os caminhoneiros que eu fiz amizade também carregavam muita fruta, então era da hora, porque eu sempre tava trocando de fruta, assim, com alguém, sabe, na rua.
E na BR, às vezes, você encontra muito mais barato, você vai parar ali, o cara colheu da árvore da casa dele
mesmo,
ali e tá vendendo
verdade.
Na porta da casa, você paga mais barato.
Que da hora, mano. É um bagulho que pra mim é muito, o que vocês falaram, né, tipo assim, a sensação de casa é a larica de São Paulo. São Paulo é muito da hora pra larica. Eu gosto de conhecer... Mas, tipo, você comer umas laricas de lei, assim, é muito... Ah, estou em casa, tá ligado?
Real.
Mas... Você encontra tudo em São Paulo, né? Sim. Feijoada 3 horas da manhã.
É, isso, eu costumo dizer que não é que eu gosto de São Paulo. Eu sou viciado em São Paulo, literalmente, cara. Eu fico assim, eu posso ir no pico mais da hora do mundo. Eu fico muito tempo, eu começo a pensar assim, nossa, eu preciso voltar pra casa. Quero comer um sushi às 3 da manhã, tá ligado?
Ali saindo da Paulista.
É, tipo isso. Vocês estão agora no Espírito Santo, qual que é o plano, Eu sei que o plano vai mudar, né? Mas qual que é o planejamento que vocês estão agora?
Então, por enquanto, a gente vai fazer algumas praias daqui. Vamos para Itaúnas, que é a próxima praia. Barra da... É,
Conceição da Barra. Da Barra.
Itaúnas.
E depois Bahia.
Partiu Bahia. E de lá, a gente...
Rodar um pouco lá.
Vai rodar um pouco. Eu morei numa cidade do interior de lá. Tipo, vou rever a família que tem lá, os amigos. E seguir até pro Pernambuco, mais ou menos.
Exato. E a gente também tá vendo já, tá chegando aqui a idade, tem uma xepa aqui da vacina. Então a gente já tá fazendo tudo nesse cronograma pra receber a primeira dose e conseguir mais tranquilo.
Muito justo. Quem tá ouvindo, vacinem-se.
Exato.
E chegou na vez.
Depois o Nordeste, e aí a gente não tem muito plano,
aí
não.
Deixa a vida me levar.
É, porque.
A gente... 2 anos tentando chegar no Nordeste, não deu. A gente só Nordeste, a gente ainda não pensou muito.
Verdade.
E como a casa, né, de verdade, então.
A gente vai indo. Enquanto a gente conseguir viajar, a gente vai conseguir. O tempo é a gente meio que faz, assim, né?
Vamos modulando todo o trajeto. Se aparecer um rolê legal que.
Tipo, no meio de Goiás, a
dá
gente
pra
vê
fazer.
Se dá pra ir.
Se der pra ir, a gente vai.
É.
Vamos ver.
É isso aí.
Pode crer. Que doideira, vai. Mano. Já me deu ansiedade de novo,
ó. Eu tô toda cheia de gatilho aqui, só... Já tô anotando umas paradas aqui que eu vou começar a procurar uns motorhome. Eu, do nada, eu juro, do nada eu pego uns vídeos e mando pro Leonardo, assim. Aí, olha só que legal, que não sei o que, ele, putz, bastante. Por enquanto ele tá com a ideia de, tipo assim, a gente juntar uma grana e quando a gente for viajar, que tiver tudo certinho, pá, podendo, a gente for pra Europa, que a gente vai pegar um motorhome pra poder dar umas aventuradas por lá. Mas eu acho que esse bichinho, depois que morde, é foda fugir depois, sabe?
É foda. Tem até uma síndrome, não sei se vocês sabem que existe. É a síndrome de Wanderlust.
Nossa, verdade.
É o desejo de viajar, assim. E aí os sintomas é que você fica, sei lá, em casa, fica se sentindo sem lugar.
Caralho, que doideira. Eu tenho isso aí, só que ao contrário. Mas... Vocês têm esse esquema de deixar a vida me levar e, mano, é a vantagem de ter de morar num motorhome, né, e tudo mais. Mas como é que vocês se organizam, tipo assim, hoje é dia de rolê, hoje é dia de trampo? Porque pra vocês meio que foda-se, né? Tipo, você vai trampar quando você quiser trampar e vai dar rolê quando você quiser dar rolê. Tipo, os dias da semana não fazem muito sentido, né?
Não, então, não. Depende muito, tipo, do lugar que a gente tá. Esse final de semana a gente ficou parado aqui nessa praia de Guriri e conseguiu rolar uma grana, tipo, fez umas vendas. Hoje a gente tá de boa, então, tipo, vamos ficar uns dias de boa, para em outro lugar, qual que é o dia que bomba, qual que é o ponto que tem gente. A gente procura, para um tempo, faz uma grana e vai pro próximo.
Nossa, mas agora que eu tô pensando, me corrija se eu tiver errado. A gente leva nossas vidas aqui nas metrópole, na Cidade Furiosa, em torno, tipo, quando você se apresenta pra alguém, ah, eu sou tal pessoa, eu faço isso, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou... pintor, eu sou sei lá o quê. Nossas vidas se rodeiam através do que você faz pra sobreviver. Pra vocês não, vocês mudaram o esquema, né? Porque, tipo, é um detalhe que vocês precisam ter a gasolina pra ir pra outro lugar, mas de resto não muito, né?
É, mas ainda tem a gente, tipo assim, sai de um rótulo, mas vai pra outro, infelizmente. Do combeiro viajante, às vezes maconheiro.
Do hippie doido.
Do hippie doido, viver da arte.
Das coisas da natureza.
É, preguiçoso pra trabalhar, né? Que por isso que tá fugindo do dia a dia. Eu escutei uma aspira assim também.
Pô, pelo contrário.
A gente tem lugar que a gente trampa
muito mais.
Muito, muito. Nessa primeira, no primeiro trecho que a gente fez, a gente parou numa pousada lá em Navegantes, em Santa Catarina. A gente trampou uma semana que nem gente grande.
Nossa,
a pousada,
cara,
tava, tipo, acabada. Colocamos ela no Google e tal, os caras queriam reestabelecer, mas era um senhor de idade, já mente fechada e tal, meio turrão, e acabou não dando certo. Foi um desses rolês que a gente colocou, que tipo, botou fé, tava indo legal, desandou e tipo assim, despiamos, fomos pra um lugar, o tiozão foi pra outro.
E aí trampamos, tipo, consertando lá, ficamos tipo assim, ah, beleza, nesse período a gente vai trampar. Foi para outro lugar, aí a gente vê, não, acho que a gente tá com a grana legal, dá pra gente se dar uns dias de folga, mas nunca é folga, né? A gente tá ali registrando alguma coisa, tá. Sim. Fazendo a interação lá no Instagram, tá mandando pra nossa família e fazendo as outras vendas.
Criar um material.
É que, na verdade, o que eu tô pensando aqui, ó, você tira da sua conta aluguel, condomínio, conta de luz, conta de água. Quer dizer, conta de água você diminui porque vocês usam água ainda, né? Então não é...
Exato, a gente compra aqueles galões de 20 litros retornável, sim, igual de casa.
Pode crer, mas você tirando esse custo, realmente você consegue ter uma outra abordagem do que você precisa para viver, né?
Sim. Aí nosso gasto vai pro combustível, basicamente, né? E alimentação. É basicamente isso. A gente não fica comprando muita coisa também, a gente tem o necessário aqui. E assim vai. Reduz muito o gasto, né? Então. E como entra também, dependendo do seu ritmo, entra menos dinheiro ou mais dinheiro. É muito instável. Aí vem os investimentos.
Teve uma época que deu umas zicas da onde a Jéssica tava morando e ela ficou um tempo procurando apartamento, né? Nessa época que ela tava procurando apartamento, a gente tava com o estúdio lá e ela ficou dormindo no estúdio um tempo até achar o apartamento, né? De tão nômade que a gente era.
Porque a pira era assim, tipo, quando eu comecei a trampar no canal, eu ainda tava na minha vida de nomadismo, só que no hostel. Então, eu trampava e recebia alimentação e moradia, né? Aí, beleza. Só que assim, chegou uma hora que tava muito cansativo, né? Óbvio. Aí eu falei, já que eu decidi me estabelecer aqui em São Paulo, vou começar a procurar uns lugares pra eu poder ficar. E aí, nessa pira de pessoa que é, porra, apaixonada por pamonha, entendeu? Fica mais difícil, porque você exala cheiro de ganja, tá ligado? Não é só o fator de você não fumar em casa, sabe? Você sai, você volta, você tá com o cheiro dentro. E aí, que deu ruim numa época, e eu simplesmente tive que contar com o sofá do canal, tá ligado? Então, o sofá que todo mundo sentava a bundinha ali pra poder gravar durante o dia, eu dormia à noite.
Mas eu aposto que o básico tinha, que era o banheiro, que era o que você mais precisava.
Exato. Não, mana, deixa eu te falar um negócio. Pra galera que via, assim, de longe, eu acho que achava que tava sendo muito ruim. Só que não foi muito ruim, porque, meu, tinha internet, luz, banho quente, tá ligado? Era uma casa, velho. Eu podia pedir comida, tinha um mercadinho ali do lado. Meu, eu tava assim, de bom, tava passando mal. Eu só não tinha privacidade, mas até então eu morava no hostel, num quarto com mais 7 pessoas. Então, tava suave ainda, teoricamente.
Mas um negócio que foi muito chocante pra mim é que, tipo, tinha lá o estúdio, daí a Jéssica fez a casa dela num canto do estúdio, né? Colocou todos os pertences dela no estúdio. E pra mim foi muito chocante quando eu olhei e descobri que todos os pertences dela cabiam em duas mochilas. Daí, tipo, eu olho pro meu escritório e falo, caralho, mano, se eu tiver, tipo, duas malas de viagem, não cabe, tipo, não cabe um terço do que tem aqui.
Desapego, tem que desapegar de alguma coisa.
Mano, você começa a se questionar, tá ligado? Tipo, eu imprimi um violino aqui, ó. Fiz um violino que eu imprimi na impressora 3D. E aí, tipo assim, eu comecei a aprender, não sei o que lá, mas, tipo, eu precisava ter o violino, tá ligado? Eu precisava.
Pô, falar pra você, não, cada vez que a gente vai lavar roupa, a gente desapega de roupa. Porque a gente vê que não tem a necessidade de ter tanto. Então, tipo, é sempre uma parada que toda vez que a gente vai lavar uma roupa, a gente olha e fala, caralho, isso aqui a gente não usou. Pra que a gente vai ter isso aqui?
Exato. Hoje mesmo a gente fez uma limpa aqui na Kombi, a gente passou o dia faxinando. E aí eu separei uma sacola daquelas retornáveis de feira, de roupa. E aí tinha uma senhora passando e tal. A gente perguntou se ela sabia algum lugar pra deixar, pra doação. Mas aí ela falou, cara, eu tô precisando e tal, eu posso ficar. A gente falou, é isso.
Leva.
E aí ela levou e faz o bem pra outro e vai, a energia flui e é isso que
nossa,
vai.
Acredito nossa, muito eu fiz nisso. Isso ontem aqui em casa, velho. Eu fui dar uma geral, falei, velho, vou aproveitar e tirar as paradas. Porque eu lembro que isso ficou na minha cabeça desde que eu escutei uma música do Ed Vedder, sabe? Aquela Society. Nossa, mas ficou muito na minha cabeça. Porque ele fala exatamente isso na música. Que quanto mais você quer, mais você tem. Aí você quer mais. E nesse redemoinho, assim, que a gente fica igual um ratinho correndo pra lá e pra cá, tipo numa rodinha, a gente precisa encontrar um lugar maior pra colocar as coisas que a gente acabou de comprar, que a gente quer mais, é sempre, tipo, mais. Quando a gente vê, o espaço que a gente precisa, tipo, tá engolindo a gente, né? E eu me senti muito assim na época da minha vida, de tanta coisas. Eu me desapeguei de um jeito até bem bruto, assim. Mas hoje eu fico muito mais tranquila de olhar em casa, assim, e começar a olhar umas paradas e falar, vou fazer uma limpeza e já começa a tirar várias coisas, assim, pra dar.
E é super válido. Aqui na Kombi a gente vive enfeitando, assim. Por mais que muita coisa sai, algumas coisas entram, trocam, a gente vai vendo alguma coisa que funciona melhor. Então, você vai se adaptando, seu estilo Sim. muda, seus gostos mudam. Então, tem roupa que você nem combina mais, sabe?
Pode crer. Com roupa, o meu problema é instrumentos musicais e equipamento de vídeo. Porque são dois problemas que são muito volumosos. Isso que é foda, tá ligado? Tipo, tem um cantinho lá que tem tripés. Eu tenho um monte de tripé. E aí, tipo, eu uso pouco, mas quando eu uso, eu falo, caralho, vale muito a pena ter tripé aqui, tá ligado?
Pois é, tripé vai ser o nosso próximo investimento, que a gente tá investindo aí no melhoria de qualidade de vídeo pro canal e tudo mais. Porque se virar, virou. Não é a intenção, mas vamos deixar um negocinho legal, o melhor que a gente pode fazer.
Registrar pra Já família, tá aí, pelo menos, né?
É. Pode crer. Não, e futuramente, velho, tipo assim, mano, imagina daqui 10 anos vocês revendo tudo o vídeo de como que foi, como tudo começou.
Exato,
nossa, dá um quentinho no coração, meu, nossa.
E pensar, foi tudo que a gente fez, tipo, nossas mãos, a gente não comprou pronto, a gente foi lá, fez, planejou. Quebrou a cabeça pra desenhar móvel, desenhar em papelão, desenhar em programa de 3D, chamou ajuda de amigos pra poder fortalecer na elétrica,
tudo
fortalecer em várias coisas.
É bom,
tipo,
lembrar, né?
Fomos, tipo, tem todo um esforço ali criado pra fazer as coisas acontecerem.
Quando vocês entraram nessa época aí, vocês, quer dizer, acho que nunca sai, né? Mas vocês ficaram bem nerd dessas coisas de motorhome, né? Tipo, aconteceu comigo recentemente quando eu comprei a impressora 3D que, caralho, tipo, tudo eu olhava, não, vou imprimir isso aqui.
Vou fazer.
É, e aí, tipo, já começa a pensar em upgrade. No dia que eu comprei, eu já pensei, nossa, vou comprar um upgrade pra fazer upgrade. Vocês têm essa brisa da Kombi também?
Tem. Assim, a gente construiu tudo de uma forma que a gente não tinha muitos pessoas pra se espelhar e falar, não, outras possibilidades, a gente fez de uma forma engessada. Então hoje a gente pensa, pô, esse móvel aqui a gente podia ter cortado melhor. Essa parte aqui a gente podia ter feito de outro jeito.
E a gente mesmo que fez, a gente nunca tinha cortado nenhuma madeira. A gente comprou as madeiras, as tábuas cruas. Uhum. Pedimos máquinas emprestadas, a gente não tinha máquina pra fazer.
Nossa senhora, salvou pra caramba.
Exato, mas hoje, se a gente tiver uma tico-tico, ninguém me segura. Me dá que eu já quero cortar alguma coisa.
Sim, mas ó, cortar... Aquilo, a gente sempre... A gente fez sozinho, mas sempre com uma galera ali, tipo,
ajudando, né?
Ajudando, nunca dando um apoio. Teve os amigos que foram lá e falaram, não, um amigo nosso, tipo, um amigo meu da época que a gente estudou junto, o André. Ele fez elétrica, pai, tipo, ele manja pra caralho. Ele foi lá, não, vou fazer elétrica da sua Kombi. Você compra os fios, compra as LEDs, compra os negócios que precisa.
Mas
a gente
junto.
Senta aqui, faz os cálculos e vamos montar essa porra. E a gente fez, e, tipo... Funciona, a galera que olha
e
fala, caralho, quem
elétrica,
fez, vocês pagaram pra fazer?
Pra
não,
ele.
Foi a gente, um amigo nosso que fez, melhoria no carro, tipo, coisa, vamos colocar um farol de milha. A gente foi lá, conseguiu um amigo nosso que também, tipo, fortaleceu pra caralho, tá em Londres. E foi lá, falou, não, vou pagar essa porra pra vocês, vocês colocam aí pra ficar com o farol da hora.
E
a gente
um farol
fez,
tipo, gente.
Vamos fazer, vamos dar um jeito, olha, a gente senta aqui,
da hora.
Quebra a cabeça, junta os fios e faz.
E tudo isso registrado.
É. Que da hora,
e
mano.
Sempre junto, sempre com uma galera fortalecendo. A gente fez o bagulho sozinho, mas tem uma galera ali que tá no coração que fala, não, se não fosse essa galera, talvez não teria acontecido desse jeito.
Ô, mas pra vocês terem esse desapego e tudo mais, quando vocês ainda moravam numa residência não motorizada, vocês já tinham um desapego, né?
Já, porque a gente nunca teve uma qualidade de vida muito boa em São Paulo, assim. A gente morava em comunidade, pegava ônibus 6 da manhã, voltava pra trampar,
nossa.
Faculdade, correria,
Pauleira.
Pagar as contas. Então a gente já morava numa casa que não era muito luxuosa, eram 2 cômodos. Uma área, um quintal e o banheiro só, mas não era muito grande não. Tanto que lá no quintal da gente, era depois que eu saí de lá, eu falei, cara, ridículo. Só batia, no inverno, só tinha 1 hora de sol no meu quintal.
A gente literalmente só tinha 1 hora de sol. Sabe que fala que o preso só tem 1 hora de sol? Era a gente.
Sim.
A gente tava trampando e pagando pra ter 1 hora de sol.
Exato.
Nossa,
era surreal. E eu gosto muito de sol, gosto da vitamina D que a gente tem que ter e tal, faz parte. E eu ficava controlando, sabe? Tipo, olha, o sol tá chegando ali. Eu parava, às vezes, tudo que eu tava
Nossa.
Fazendo e ia sentar no quintal pra tomar sol. E aí hoje eu falo, meu Deus, ainda bem que não passo mais por isso.
Que doideira, mano. E, mano, ô Jéssica, no seu vídeo eu vi que muita gente comentou assim, de, tipo, mano, tenho vontade pra caralho, acho mó da hora, mas falta coragem, falta planejamento, falta referências, não sei. É, pra vocês dois, daí, e pra você também, né, Jéssica? O que vocês acham que é o gatilho e o que liberta, assim, dos medos, da ansiedade pra viver a vida nômade?
Eu acho que, assim, pra mim, gatilho, do lado ruim, era não ter me organizado tanto. Eu acho que a Dai e o William se organizaram melhor que eu. Assim, eu me joguei de um jeito bem me jogado, assim, mesmo. Mas toda vez que acontecia algo de errado, assim, era um gatilho pra eu... Putz, que eu me puni um pouco pensando que, ah, eu podia ter esperado um pouco pra ter feito de um jeito melhor e tal. Mas eu acho que é isso, cara. Cada um tem uma história, assim, sabe? E pra mim, aquele momento era o momento ideal pra ter feito. E a parte boa que me fazia dar uma segurada na ansiedade ou que ver que eu tava no caminho certo era toda vez que eu conhecia alguém, que alguma coisa dava certo, que eu conseguia enxergar o bem numa outra pessoa, assim, saca? Porque eu tava, bom, eu saí bem frustrada da minha vida fixa, né? De trampo, de pessoas, de várias coisas que estavam acontecendo também. E de ter me dedicado muito pra uma faculdade, que quando eu comecei a trabalhar na área, senti que não era aquilo exatamente... Não que eu queria, mas não era a verdade que se passava, sabe? Era muito diferente do que eu almejava. E aí, fiquei num meio bem deprê, assim. Então, o que me dava força, o que me deu coragem também foi encontrar o bem no outro, assim. Porque, putz, não sei o que acontece, véi. O coração dá um quentinho, você fica falando, caraca, véi, é possível. Olha como a gente é da hora, a gente pode fazer muita coisa da hora junto. Pelo menos pra mim foi assim.
Que papo de maconheira, gente. Mas que papo de maconheira. E pra você?
Pra mim é um pouco disso também, de enxergar o melhor no outro, de buscar também cultura. Eu saí de Pernambuco, eu sou pernambucana, saí de lá com 6 anos e fui pra São Paulo. Então, eu nem conheço onde eu nasci.
Olha, que doideira, velho.
Então, a gente vai também resgatando, vai se conhecendo. Então, é uma busca interna, além de ser, o sonho. É maravilhoso se acordar na praia e tudo mais, mas às vezes os problemas, eles continuam lá. Você
continua
buscas,
tendo problema.
Suas coisas aí que só sua mente você sabe o que tem. E aí, tinha um pouco disso. E a melhor parte é às vezes, ajudar algumas pessoas. É, se eu não tivesse ali naquele momento, aquela pessoa não teria o que eu consegui pra ela. A gente resolve muito problema. Tipo, uma senhora que não sabe, sei lá, consultar um processo no computador. E aí a gente vai e ajuda, e ela fala, nossa, agora eu vou conseguir, eu preciso, é minha aposentadoria, é isso, é aquilo. E eu falo, caraca, se eu não tivesse ali, quem ia fazer aquilo por ela, sabe?
É verdade.
E essa é a melhor parte pra mim.
Essa sensação aí que você falou, tipo, é muito verdade, que quando você ajuda alguém, você tá recebendo em dobro, né? Porque, tipo...
Porra!
A sensação, não é nem a coisa de Luciano Huckista, tá ligado? De espetacularizar a ajuda... Mas realmente você se sente muito satisfeito de ajudar alguém, às vezes mais do que quem foi ajudado. Isso é muito louco, né?
Pra mim é um pouco de tudo isso que elas falaram. E pra mim, assim, eu penso também na questão de, tipo, tem que se manter atento, tipo, à sua mente, porque tem os problemas, tem as coisas que ocorrem, tem as coisas legais que acontecem. Mas às vezes, se você não tá num clima da hora, você não tá numa vibe da hora, você vai estar num lugar maravilhoso, bonito, só que, tipo, vai estar tudo fechado na sua mente ali, você não vai estar aberto a sentir a energia do lugar, sentir o lugar como ele é. Então, tipo, tem que estar sempre modulando. Tipo, pô, hoje eu tô mal, mas amanhã a gente vai estar bem. Teve um dia que foi da hora. E, tipo, tem que se manter numa energia da hora pra você fazer um rolê legal, se manter legal, conhecer outras pessoas, estar disposto, tipo, que às vezes você tá fechado ali, você tá, tipo, emburrado, você não vai querer nada. Mas, tipo, você troca uma palavra com uma pessoa que você não conhece, ou até mesmo você vai lá e manda o WhatsApp, pô, vou mandar o WhatsApp aqui pra minha irmã, vou falar, trocar uma ideia com a pessoa que tá em outro estado, tá em outra brisa, e tipo, você se alivia, você fica de boa. Então você tem que saber lidar com muita coisa, além de, tipo, o que acontece no dia a dia.
Exatamente. É a vida como toda outra, né?
Acontece.
Todos os problemas estão aí, somos seres humanos comuns, mesmo vivendo o sonho brasileiro.
Nossas sombras nos acompanham, né, velho? Não tem essa de se mudar e deixar pra trás. Você vai deixar pra trás só o físico, porque tudo que a gente passa vai com a gente, né?
Sim, e às vezes é muito bom que te mostra muita coisa. Às vezes as pessoas falam, cara, você é tal coisa, e são qualidades que nem você achou que você tinha essa qualidade. Você fala, caramba, legal, você se conhece mais também, né? Você se autoafirma muito.
Que da hora. Cara, muito da hora o papo, mas vamos agora pro nosso momento Gasta Lombra. Gasta Lombra. Nosso momento Gastar a Lombra, a gente recomenda qualquer coisa aí pra galera gastar a lombra nessa semana que vai vir. E quem quer começar?
Pode ser eu, que eu tava ansiosa, vai, logo desde o começo. É, tô assistindo, vou pegar logo essa vibe de nomadismo. E assim, já ia aproveitar até pra falar, porque tem gente que fala, mas não dá pra ficar romantizando e tal. É porque é muito melhor a gente falar das coisas boas do que só das coisas ruins. Mas, claro, tem vários problemas que podem acontecer, tipo, na vida de todo mundo, a todo momento. É, então, é isso que a galera falou, de prestar atenção em tudo e tal. Mas pra quem ainda não tem coragem de viajar sozinho, de fazer, sei lá, nem que seja um período curto de viagem, assim, com amigos, enfim. Tem uma série que chama Aluga-se um Paraíso na Netflix, que é sensacional. Tipo assim, são alguns episódios, se não me engano, acho que uns 10... E são três pessoas, três amigos, duas mulheres e um cara, que eles viajam para vários lugares conhecendo imóveis que dá para se alugar. Então, eles vão desde, tipo, iglu até um lugar bem, bem barato em Bali, enfim, vários outros lugares. O foda que eu acho é que tem a parte que é meio trash, mas que eu levo por um lado bom, é que tem muito lugar de luxo. Só que eu fico pensando, né? Quando eu poderia visitar, né? Então, eu gosto de ver essas paradas, tá ligado? Os bagulho bem louco assim. Então, eu acho bem legal. E o lado bem barato, assim, que eles passam também na série, é legal porque realmente dá pra você anotar e guardar uma grana pra poder ir depois. Enfim, são acho que três destinos em cada episódio, né? Porque são três pessoas, cada um deles escolhe um destino próximo do que o primeiro escolheu. Enfim, velho, assistam, é bem legal, tá na Netflix.
Muito bom.
Minha indicação é... Pode ser duas?
Quantas você quiser, só vai.
Primeiro é o nosso Instagram, nosso YouTube, Combi Astrid em todas as redes sociais. E também, se você tá nessa pegada de, pô, quero viajar, quero saber como que trabalha, como que começa. A gente sempre acompanhou um casal agora me fugiu o nome deles, mas o canal deles é Travel e Share. Viajar e compartilhar, se você traduzir para o inglês. Uhum. E eles ensinam tudo, assim. Eles têm até curso de montar motorhome, ou como você começar no nomadismo, onde você trabalha, quais são as plataformas que estão disponíveis ali para você começar, onde você se cadastra como voluntário, onde as pessoas podem te receber. E acho que é um bom começo aí para quem quiser maratonar e entender um pouco mais dessa vida nômade, é com o Travel and Share.
Nossa, mas os caras estão avançados. Tô olhando aqui o motorhome dos malucos. É cabreiro. Nossa, não tô no Brasil,
inspiração,
né?
Inspiração, assim, inspiração da vida, cara. Eles são muito bem-sucedidos. Abraçaram como profissão mesmo e fizeram acontecer, cara.
Pode crer, mas eles não estão no Brasil, não, né?
Não, agora eles já estão lá fora, eles são brasileiros, e aí eles foram patrocinados por uma empresa de carros no Brasil. Eles davam o carro pra eles e eles colocavam o motorhome atrás e saíam pra viajar.
Essa é a profissão deles, viajar e divulgar.
Ah, eles estão morando na Espanha, que
tudo. É massa, gente.
Tem muito conteúdo legal, vale muito a pena.
Vale mesmo. Isso, cara. Um filme que eu curti, que ele mostra também sobre essa vida de nômade, só que tem esse outro visual, é aquele filme O Nomaland, que saiu recentemente.
Ganhou o Oscar.
E tudo mais. É um puta filmaço, tipo assim, você vai ver uma perspectiva e é aquilo, tem que imaginar nos altos e baixos e ver que é possível independente da forma, porque é aquilo, a gente encontra pessoas que são pessoas de idade que estão aposentadas, que tipo assim... Estão vivendo super bem, estão vivendo super de boa. Aí tem a galera que já é mais puta, a galera que já é mais, tipo...
É, vivendo da arte mesmo.
É, então, é um filme, assim, que eu recomendo. Eu achei um filme muito bom.
Sem firulas, é bem real, bem real.
É, do jeito que é, do jeito que acontece.
Mas eu preciso de uma mini sinopse.
É, então, esse filme, ele conta a história de uma senhora, que ela mora numa van, lá nos Estados Unidos, e ela trampa, tipo, na Amazon.
Por temporada.
Aí ela sai da loja da Amazon e vai pra um camping, tipo, um camping comunitário. Aí trampa nesse camping. E assim ela vai viajando. E ela segue a vida dela dessa forma. E vai mostrando, só que aí mostra tipo, a perspectiva dela. De, tipo, procurando um trampo, conhecendo já uma mulher de idade, pessoas. Já conhecendo outras pessoas. E aí mostra...
Tem até namorado, ela tenta namorar também.
Sim, mostra muito a cultura campista dos Estados Unidos, como que é. Porque lá tem, tipo, um local que é um camping comunitário, que tem uma puta estrutura... Às vezes não cobra nada, ou cobra uma taxa simbólica. E é. A galera mora, literalmente. Não, mora. Vamos parar lá e vamos morar e ficar ali, tipo, 6 meses. Depois a gente segue viagem de novo.
Estacionamento de trailer,
mas... É. Pode crer. Da hora.
E você?
A minha recomendação, cara, é por mais patético que possa parecer, outro dia eu chorei vendo um vídeo do YouTube sobre teoria musical.
Não.
Eu não me orgulho. Mas aí depois eu fui ler os comentários e teve outras pessoas que se emocionaram também. E é muito bonito. E é tipo assim, é teoria musical. E não é teoria musical assim, ah, isso aqui... Não, é pesado. Teoria musical pesada pra quem é nerd de música mesmo. O canal do cara chama... O cara chama Adam Neely. É um baixista de jazz. Ele faz vídeos basicamente sobre teoria musical mesmo, tá ligado? Mas é esse vídeo em específico que me emocionou. Quem não entende de música pode assistir também, porque ele conta uma história através da teoria musical. O vídeo em questão é sobre a Celine Dion.
Boa!
E chama a mudança de tom mais elegante de toda a música pop. Ele fala sobre a mudança de tom daquela música... Oh, by myself, don't wanna be, oh, by... Daí tem uma mudança, myself. E aí, tipo, ele conta toda a história do contexto em que a música estava inserida, da vida da Celine Dion, e a mudança em si de tom, né? Ele explica teoricamente o que acontece, qual a mudança harmônica que faz, as funções de cada nota do acorde, etc. E, mano... Quando, é tipo, o spoiler alert, a grande coisa é que a teoria musical, ela se encaixou na vida da Celine Dion, no momento que ela tava passando, tá ligado?
Caraca!
Como que é o nome aí, tipo, de novo? Calma aí, fala de novo.
Adam Neely, N-E-E-L-Y.
Bom.
E tipo, eu achando que foi o único, mas o vídeo, pra vocês terem uma ideia, é teoria musical pesada, tem quase meia hora e tem 2 milhões e meio de views hoje. Então, tipo, não fui só eu, tá ligado? Que me emocionei com o bagulho.
Sim!
E é pra... Se você gosta muito de teoria musical, assiste. Se você não faz ideia do que é teoria musical, assiste também. Não, aparentemente, mais 2 milhões de pessoas também assistiram. E esse cara, ele faz conteúdo muito bom pra quem é mais hardcore, assim, de música. É, eles têm uns conteúdos muito bons, assim, de chavando música dos outros, né? Falar, ah, por que, que a pessoa fez isso, isso aqui, mudança de tempo, harmonização, blá, blá, blá. Coisa de nerd de música.
Achei, parei pra ouvir.
É muito bom, recomendado, Adam Neely. Fechou, mano, curti muito o papo, Dai e William, cara, muito obrigado por vocês terem colado aí pela disponibilidade, valeu, mano.
É isso, valeu mesmo, espero que tenha ficado bom, que consigam aproveitar aí, que tenha rendido.
Olha, esse papo, vocês só me deram mais vontade de seguir essa carreira aí de vocês, viu?
Gente, venham super. E tem muito youtuber, né, gente, e assim, vocês não fazem muito streaming, que a gente acompanha um pouco vocês também. Então, dá pra gravar e mandar dentro do motorhome. Tem motorhome que é só uma sala. Nem parece que é, um carro.
Pode crer.
Não. O motorhome do William tem que ser aquele ônibus de 2 andares.
É. Tipo, um andar só banheiro e chuveiro.
Ai, velho.
Fico o convite. É, se vocês quiserem colar, acompanhem aí quando as coisas melhorarem. E marca um fim de semana, uma semana a gente encosta, a gente dá umas dicas também pra vocês, os lugares. E
pô, aí. Valeu, só demais, bom. Velho. Obrigado por virem, viu? Virem não, né? Porque vocês estão na ilha como de vocês, mas vocês entenderam. É nóis.
Mas muito obrigado pelo convite mesmo, a gente é fãzaço do canal e desde eras e a gente acompanha a marcha.
Pô, valeu gente.
Ai, a marcha, pô, nós estava lá, nós não se trombou.
Ah, verdade, na marcha.
Porque nós estava lá no fundão, a gente estava naquela galera que não sabia que horas era pra andar.
Ai, que da hora. Nossa, a gente se perdeu também nessa marcha, né? É isso. Bom, galera, vou me despedir aqui, vou deixar o meu cuscuz. E se cuidem, álcool em gel ainda. Tamo quase, hein?
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12, na minha pessoa também, @Will, muito nerd lá no Wild Rift. É nóis.